lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Já é mania, concordo, isto de tentar, semana a semana, ser diferente. O lugar aos outros tem-se caracterizado por incluir em prosa e poesia, e quando falta a prosa, a poesia domina. Insistindo na mania, deparei com um programa totalmente diferente do habitual. Este lugar aos outros será totalmente constituído por um conto. Curiosamente, chega-me de uma poetisa muito conhecida na internet, já lida neste programa e com dois livros publicados, Incandescente e Erotismo na Cidade. Trata-se da escritora que se esconde por detrás do pseudónimo A Incandescente. Já foi lida a sua biografia através de um poema muito divertido, que não vou agora repetir na totalidade. Fico-me pelas referências ao Estado, formação académica e experiência. Estado. Muitas vezes zangada, outras vezes cansada, com tanta merda que vejo e por nada poder fazer para mudar o estado das coisas, por isso o estado mais frequente é a precisar de mudança e em ebulição. Formação académica. Nenhuma. Não sou muito bem educada, até me chegar a mostarda ao nariz. E como nasci tesa e plebeia, sem ascendentes importantes e não bebi chá em pequenina, o verniz estala no instante. Experiência. Alguma. Nenhuma em áreas relevantes, algumas muito interessantes, outras pouco recomendáveis. Mas para este currículo não interessa nada. Como o que vigora neste país é a lei do desenrasca, eu que tenho os nomes que me chamo, a idade que me apetecer e sou uma pindérica sem cultura académica, num país só de doutores, considero-me qualificada para me desenrascar em qualquer função e em qualquer lugar. Incandescente não escreve apenas poesia. No seu blog pode ler-se muita poesia, grande parte com uma forte carga erótica, mas também contos e cartas. Dos seus contos, O Lugar aos Outros, incluindo o circunspecto júri, ficou com fortes dores de barriga, tal o ataque de riso que um dos seus contos provocou. Caros ouvintes, preparem-se para escutar uma crónica político-religiosa que, se não aconteceu, pode muito bem vir a acontecer. Nunca se sabe as voltas que este mundo dá. Nem uma vez sequer Jesus disse: Vinde a mim todos os iteros e podereis tornar-vos verdadeiros seguidores. Jesus disse: Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos seu povo e ovelhas do seu pasto. Salmos 103. O padre Gabriel, suspirando, fechou a Bíblia e deu por concluída mais uma reunião da Plataforma para a Igualdade dos Católicos Homossexuais Anónimos, cuja sigla é PICHA. Desde que saíra de Coelheiras, o padre Gabriel fora condenado ao ostracismo pelos superiores hierárquicos. Depois de destruída a igreja de Coelheiras, ficara sem paróquia. O Pai Nosso, versão hip-hop que escrevera, amplamente divulgado na internet e até lido na televisão, tornara-se um sucesso e reforçara a decisão do bispo de não atribuir nova paróquia a Gabriel e de proibi-lo até de presidir a Eucaristias. O bispo pensava que, afastando Gabriel da igreja, este não causaria mais problemas, nem teria oportunidade de divulgar novas heresias. Ei, brother, que estás no alto, não sejas cota, não sejas ralha. Aceita no teu reino a maralha. Estás a ouvir, man? Ya! Yeah. Dá-nos os morfes do dia-a-dia, desculpa lá qualquer coisinha. Que a gente perdoa-lhes também, livra-nos do mal, livra-nos da bófia. Tu tens o power, tu tens a glory. Agora, man, para sempre, man, fica cool, tá-se bem, ya! Yeah. Cantarolava Freddy, que tinha ficado no apartamento de Gabriel, onde se realizavam as reuniões da plataforma para juntos reverem os detalhes do plano que daria a conhecer ao país o movimento que lideravam. Os preparativos para o dia em que a picha se revelaria aos olhos do mundo estavam em marcha. Sentados ao computador, o padre Gabriel e Freddy estudavam mapas e meteorologia, faziam cálculos sobre distâncias, temperaturas e direções do vento. O dia fora cuidadosamente escolhido. Todos os pormenores estudados e calculados de forma a dar ao evento a maior visibilidade possível. Nada pode falhar, disse o padre Gabriel. Esta é a nossa oportunidade de mostrar à hierarquia que estamos dispostos a tudo para que a picha tenha os mesmos direitos que os outros membros da igreja. O dia estava calmo. O sol brilhava e nem uma aragem corria entre os crentes reunidos no santuário de Fátima para a celebração de mais um 13 de maio. No recinto ecoavam as vozes, elevando cânticos fervorosos aos céus. O ruído do motor de uma avioneta que sobrevoava o recinto quebrou a harmonia canora. O aparelho pairou sobre a multidão. Deu uma, duas voltas e afastou-se. No céu, milhares do que pareciam ser balões coloridos flutuavam no ar. Um oh de espanto e contentamento saiu das gargantas que antes cantavam e agora apontavam e seguiam o trajeto descendente dos balões. Alguém disse, alguma promessa que alguém fez. Os locutores da única rádio e da única estação de televisão presentes no local relatavam ao país o acontecimento em direto. Um a um, os objetos voadores começaram a cair nas mãos que os fiéis estendiam para os agarrar. Alguém disse baixinho, sacudindo as mãos o objeto. Não são balões, são preservativos. Não pode ser, disse uma voz. São mesmo preservativos? Continuou sonora e indignadamente um outro peregrino. As rádios e televisões que não estavam a transmitir em direto o evento religioso, ao tomarem conhecimento do que se passava, interromperam as emissões normais para noticiar o acontecimento. O país viu então, em diferido, a chuva anticoncessional que caíra sobre o santuário. O diretor do SIS, alertado pela Igreja, deu prioridade ao que se chamava já atentado e ordenou que todos os operacionais se deslocassem para o local e dessem início às investigações. O locutor de serviço na TVI, com ar circunspecto, abriu o especial Última Hora. Notícia de Última Hora. Atentado à Al-Qaeda ao Santuário de Fátima. O ataque foi perpetrado por terroristas a bordo de uma avioneta não identificada, que lançaram sobre os peregrinos milhares de preservativos. Confirma-se a existência de 10 feridos ligeiros. Os comentadores habituais foram chamados à pressa para analisar e especular sobre quem teria efetuado o lançamento dos preservativos e porquê. Na SIC Notícias discutia-se a mudança de estratégia de Osama Bin Laden nos ataques ao Ocidente. Um deles dizia no momento: e que fará seguir a Al-Qaeda? Atacar com vibradores e bonecas insufláveis suicidas o Vaticano? No apartamento do padre Gabriel, os membros da picha festejavam o sucesso do lançamento dos preservativos e preparavam o comunicado com as reivindicações da plataforma a ser enviado a todos os órgãos de comunicação social. No dia 14 de maio, foi recebida na agência de notícias Lusa o seguinte comunicado. A Picha, plataforma para a igualdade dos católicos homossexuais anónimos, reivindica e reconhece ser autora moral e ter fornecido material para o lançamento de preservativos durante a celebração do dia 13 de maio em Fátima. E exige: ponto 1. A não discriminação por parte da Igreja dos católicos não heterossexuais. Ponto 2. Reconhecimento da Picha como membro ativo da Igreja e ramo essencial da mesma. A Picha adverte que, a não serem cumpridas as exigências que seguem em anexo, outros atentados se seguirão. Pode dizer-se Picha em direto? Perguntava o José Alberto Carvalho, com o comunicado da plataforma na mão, ao diretor de programas da RTP. Em todas as redações de rádio e televisão, a pergunta era a mesma. A alta autoridade para a comunicação social foi chamada de emergência, o Parlamento reuniu-se em sessão extraordinária, o Presidente da República interrompeu a leitura do Boletim de Contas da Associação dos Reformados do Comércio para ser informado do assunto. A Picha provocava uma crise no regime. A pergunta que o regime tinha de dar resposta era: pode dizer-se Picha em direto? A hierarquia da Igreja Católica, pensando que o herético ataque tinha sido perpetrado por elementos alheios à mesma, tinha, no primeiro momento, reagido com apelos à calma e serenidade, mas ao receber da Picha não só o comunicado enviado à comunicação social, mas também um documento mais extenso, com nomes de padres que, por não assumirem a sua homossexualidade, exerciam a atividade clerical, e ainda uma outra lista, com nomes de personalidades importantes que presidiam em instituições religiosas e eram, não assumidamente, homossexuais. A Picha questionava o duplo critério da Igreja. Por um lado, permitia que padres homossexuais não assumidos, mas praticantes, fossem padres. E, por outro lado, que homossexuais assumidos, mesmo que não praticantes, fossem impedidos de exercer funções e cargos na Igreja. Em frenesim, sem saber como responder ou que fazer ante as exigências da Picha, temendo o escândalo e sabendo que a divulgação dos nomes constantes da lista abalaria não só os alicerces e credibilidade das instituições, mas também do país, a pergunta que os bispos, reunidos extraordinária e secretamente, se colocavam era: como parar a Picha? Até onde iria a Picha para conseguir os seus intentos? No Parlamento, os diversos partidos políticos não se entendiam. Só o Bloco de Esquerda tinha uma posição clara. Era abertamente favorável à leitura integral do comunicado da Plataforma de Homossexuais Católicos, sem omissão da sigla. As consequências de dizer nas rádios e televisões Picha e atentar assim contra o decoro e o pudor dos portugueses são imprevisíveis. Resumiu assim um deputado, a oposição da ala mais conservadora da direita portuguesa. Estava visivelmente incomodado. E mais incomodado e corado ficou quando ouviu alguém suspirar: ai, Catrine, quem tem telhados de vidro? O Presidente da República, consultado sobre o assunto, nada mais disse a não ser a frase já habitual: sou a Presidente de todos os portugueses. Os jornalistas, nessa noite, abriram os telejornais com a leitura do comunicado da Plataforma para a Igualdade dos Católicos Homossexuais Anónimos, mas sem mencionar a sigla. Um deputado do Bloco de Esquerda, indignado com os limites orais que tentavam impor à Picha, convocou uma conferência de imprensa onde leu o seguinte comunicado: nós, membros do PE, não omitiremos a Picha em nenhuma ocasião. Apoiamos os membros da Picha na sua luta contra a prepotência e a ditadura de uma Igreja murcha e caduca. Que a Picha seja uma inspiração para todos os portugueses. Que a Picha seja firme no intento e dura na luta. Que a Picha não ceda a pressões e não vacile nas exigências. Que os membros da Picha não sejam enterrados em buracos insignificantes pela Igreja. Força, Picha! A luta continua! Os portugueses atónitos tomaram assim conhecimento que a Picha existia. No país não se falava de outro assunto. A picha passou a andar nas bocas dos portugueses. Como ninguém sabia quando e como a picha cumpriria a ameaça de um novo ataque, e nenhum órgão de comunicação queria perder o acontecimento, foram destacados correspondentes e jornalistas para cobrir todas as missas e acontecimentos religiosos em todas as igrejas de todas as paróquias do país. O número de jornalistas contratados a prazo subiu de tal modo que o primeiro-ministro anunciou solenemente ao país que os números da taxa de desemprego em Portugal nunca tinham sido tão baixos como com este governo. As igrejas estavam sempre cheias de fiéis, querendo testemunhar a próxima ação da plataforma. Famílias e amigos dividiam-se estrategicamente por igrejas, procissões e romarias, trocando nas horas destes eventos tantas mensagens por telemóvel que os lucros das operadoras de telemóveis subiram em flecha e as transações bolsistas dispararam. O primeiro-ministro anunciou solenemente ao país que a retoma da economia nunca tinha sido tão clara e evidente como com este governo. Apesar de nunca as missas terem sido tão participadas, os padres celebravam-nas não com alegria, mas com o credo na boca, temendo um ataque surpresa da picha. As limusinas que transportavam as noivas chegaram uma a uma à igreja de Santo António. As noivas desfilavam entre os espectadores e lentamente encaminhavam-se para o interior da igreja, onde ansiosos os noivos as aguardavam. Os agentes do SIS, que faziam a vigilância do local, conferiram o número de noivas, noivos e convidados. Como estava tudo calmo e de acordo com o previsto, transmitiram para a central: tudo ok, nem sinal da picha. A missa decorrera tranquilamente. Era chegado o momento de noivos e noivas trocarem votos e alianças e selarem com um beijo a união. Os olhos dos agentes da secreta varriam a igreja e controlavam todos os movimentos dos convidados. Como nenhum deles olhava o padre, não se aperceberam quando este empalideceu e cambaleou ao ver o rosto da noiva que levantava o véu após as palavras: declaro-vos marido e mulher, pode beijar a noiva. O plano tinha sido concebido com antecedência. Vários membros da picha, homens e mulheres que lutavam pelos mesmos ideais, sacrificando-se pela causa, tinham assumido um relacionamento heterossexual para se poderem candidatar às noivas de Santo António. Os que foram selecionados para noivos seguiram todos os trâmites legais e casaram, inclusive, pelo registro civil. Mas no dia da cerimónia religiosa, secretamente, a noiva foi trocada. Como a noiva usava cabeleira, véu opaco e estava vestida dos pés à cabeça, não foi difícil chegar ao altar sem ser detectada a troca. O plano funcionara. O rosto descoberto da noiva, elegantemente vestida em tons pérola, era, como o padre que celebrava a cerimónia constatara, o rosto do padre Gabriel. O padre Gabriel, o líder e mentor da picha. Os acontecimentos precipitaram-se ao levantar do véu da noiva. O padre no altar começou a apontar freneticamente na direção da noiva pérola e a gritar: polícia! Polícia! Os agentes do SIS, sem perceberem o que se passava, correram na direção do altar, empurrando toda a gente e dando ordem de prisão. Dezenas de convidados tiraram de debaixo da roupa cartazes e exibiram-nos. Em todos se lia a sigla da plataforma. A picha estava presente. Os membros da plataforma gritavam:
Direitos iguais para a picha! Direitos iguais para a picha!
Três noivas começaram a chorar convulsivamente. Um noivo empurrado pelos agentes do SIS caiu em cima de outra noiva. O noivo desta não gostou. Esticando um braço, disparou um soco que atingiu um agente da polícia que, nesse preciso momento, passava por ele a correr. Ao sentir-se agredido e ameaçado, o polícia puxou da pistola e começou a disparar tiros para o ar. Os familiares dos noivos, que corriam para o altar para acudir aos respectivos nubentes, chocaram com outros familiares e amigos que, aterrados, tentavam sair da igreja e com outros que, revoltados, tentavam agredir os membros da picha que continuavam a gritar: Direitos iguais para a picha! Direitos iguais para a picha! Os jornalistas usavam os microfones como arma de defesa. As noivas usavam os buquês como arma de defesa. O padre e acólitos usavam os crucifixos como arma de defesa. Os convidados usavam os arranjos florais que enfeitavam a igreja como armas de defesa. Os membros da plataforma usavam os cartazes como arma de defesa e gritavam: Direitos iguais para a picha! Direitos iguais para a picha! Na rua, a multidão que aguardava a saída dos noivos, empurrada pela multidão que, alertada pelo telemóvel do que se passava, chegava ao largo da igreja e empurrava os polícias que formavam um cordão policial para proteger as portas. Os polícias, tentando manter firmes as posições e de cacetetes nas mãos, partiam cabeças a reito. Quilos de arroz saltaram das mãos de quem os pretendia atirar aos noivos e cobriram a multidão. Milhares de pétalas de flores que aguardavam a saída dos noivos saltaram de centenas de cestinhos e flutuavam no ar.
Morta a picha!
Gritava quem era contra a plataforma.
Viva a picha!
Gritavam os apoiantes e os membros da plataforma. Nessa noite, as imagens que abriram os telejornais eram de devastação. O interior da igreja de Santo António estava irreconhecível. Bancos virados, santos apeados dos altares, metros e metros de seda e tule cobertos por milhares de flores murchas e arroz, sapatos, malas e até uma cuequinha fio dental tinha sido abandonada na fuga e contavam das cenas de pânico e desespero vividas horas antes. A câmara de televisão focou um chapéu feminino machucado e um par de luvas abandonados num banco. Lentamente a câmara foi-se afastando. Eis o que resta do sonho das noivas de Santo António, senhores telespectadores, disse dramaticamente o locutor do telejornal. E virando-se para o psicólogo sentado na mesa ao lado: Doutor Fausto, será que estes jovens que viram marcado o início de uma vida em comum de forma tão trágica recuperarão do choque? Será que a sigla da organização terrorista sexual que destruiu os sonhos destas noivas no futuro não as perseguirá e causará traumas profundos? O Dr. Fausto, que como todos os psicólogos era distraído, perguntou: Sigla? O locutor corou, rabiscou qualquer coisa num papel e mostrou-lhe muito discretamente. O Dr. Fausto leu alto: Picha! Picha! Pois! Bem! Entretanto, no apartamento de um amigo, Gabriel comemorava mais uma vitória. Não só a picha saíra vencedora do confronto com os poderes estabelecidos, como Gabriel conseguira sair da igreja no meio da confusão sem ser reconhecido. O vestido de noiva tinha sido concebido de forma a poder ser despido rapidamente e assim Gabriel saíra normalmente com a roupa que levava por baixo do vestido. Gabriel sabia que naquele preciso momento o padre que realizara os casamentos e lhe vira o rosto estava a ser interrogado pela polícia. Mas sabia também que a igreja lhe ordenara silêncio e que o padre nada diria. A igreja temia a divulgação da lista de nomes que Gabriel corrigira.
Mais uma batalha ganha, companheiros, brindou Gabriel.
Gabriel estava certo. A igreja não confiava nas instituições judiciais do país para travar a picha. O Comitê de Padres Antipicha, formado para estudar e resolver o assunto,
Sabia que qualquer documento que tivesse a palavra secreto escrita e estivesse nas mãos de agentes judiciários, seria na manhã seguinte manchete nos jornais.
Não! Vociferou o bispo que chefiava a comissão. A lista tem de permanecer secreta! Temos de pedir ajuda ao Vaticano para travar a picha!
Chais!
Exclamou o cardeal Heinrich Schneider, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ex-santo ofício, depois de ler o documento enviado pelos bispos portugueses.
Chais!
Repetiu o cardeal, apercebendo-se da gravidade da situação. A Igreja portuguesa era um barril de pólvora prestes a explodir. A situação tinha de ser controlada imediatamente. E as reivindicações e ações do grupo terrorista sexual tinham de não só ser travadas, como condenadas claramente pelo Vaticano, antes que a revolta ultrapassasse fronteiras. Se necessário, com a ameaça da penalização máxima, a excomunhão. E começou imediatamente a redigir um parágrafo a ser lido pelo Papa, na próxima bênção, Urbi et Orbi. Milhares de fiéis ouviam o Papa Bento XVI na Praça de São Pedro. O Papa tinha já lido a bênção em 19 línguas e a cada leitura o grupo de peregrinos do respectivo país aplaudia e acenava.
Meus irmãos,
leu o Papa no fim da bênção em português,
quero condenar aqui o atentado à Fátima pelo grupo terrorista Picha.
Um silêncio sepulcral e incrédulo saudou as palavras do Papa.
O senhor ouviu o Papa dizer Picha?
Perguntou um brasileiro. Ninguém na engrenagem burocrática do Vaticano se lembrara de traduzir a sigla, escritas que foram as letras pelos bispos portugueses separadas entre si por pontos finais. Rapidamente, a palavra se espalhou na Praça de São Pedro e foi traduzida de língua para língua entre os peregrinos. A picha tinha ultrapassado as fronteiras do país e pela boca do representante máximo da Igreja. As consequências eram imprevisíveis.
Danos!
Disse o mesmo peregrino brasileiro no meio da Babel, que era a Praça de São Pedro em dia de bênção papal. Continua ou não? Ouvimos neste lugar aos outros um conto de Encandescente, que, embora ultrapassando um pouco o limite de palavras regulamentar, mereceu do júri uma recomendação especial de leitura. E quando o júri proclama, não há mais do que seguir as doutas decisões. Uma recomendação aos católicos e aos não católicos que me ouviram. Aos primeiros que divulguem este texto, para que fique claro ao mundo a desfaçatez com que se escreve e se lê sobre situações que a salvação das almas deveria manter em plano reservado. Aos segundos, e anunciem entre amigos e conhecidos este texto que a brincar... Falando com os autores. Meus caros, está para muito breve o lançamento do livro de Rui Diniz, Corte del Rei. Uma edição do autor que é também um audiobook. E isto porque o livro vem acompanhado por um CD, onde se podem escutar todos os textos que o livro contém, poesia e prosa. A leitura dos textos é feita por mim, e quem gosta de ouvir este papagaio, na gíria é este o nome dado aos locutores de publicidade, bem pode adquirir esta obra que vai gostar de certeza. Faltam poucos dias e ficamos todos, eu e vocês, a aguardar o lançamento do livro.
E por hoje, que o programa saiu mais comprido do que é habitual, despeço-me pedindo o favor de me escreverem comentando este programa ou, enfim, dizendo o que lhes der na gana.